passar a palavra agora ao Dr. Alexandre de Michele.
Espero contribuir para este debate fundamental para nosso país, dentro do processo de construção de um país mais justo, mais desenvolvido socialmente e economicamente. A questão central, a meu ver, não é avaliar necessariamente se as pessoas são a favor ou contra cotas. No mundo ideal, naturalmente, a grande maioria das pessoas seria contra, já que esse sistema parece ferir, de certa forma, o conceito de meritocracia. Então, o primeiro ponto que temos que levantar é que todos estamos em comum acordo de que os ambientes, não só os empresariais, deveriam ser ordenados por questões de ordem meritocrática. Acho que esse é o primeiro aspecto. A questão central desta discussão, na verdade, é avaliarmos quão distantes estamos de uma situação mais equânime e mais justa de participação de mulheres nos principais órgãos que tomam as grandes decisões econômicas deste país. Além de avaliar a situação atual, temos também que avaliar se estamos avançando, de fato, em relação a esse tema nos últimos anos e que medidas poderiam ser adotadas para acelerar este processo ou mesmo para deslanchar esse processo. Portanto, é um debate que não pode ser tratado de forma superficial, simplista e, muitas vezes, enviesada e preconceituosa. Devemos analisar principalmente fatos, inicialmente, para que então possamos analisá-los e tecermos conclusões a respeito. Vamos então a alguns fatos constatados por centenas de trabalhos realizados no mundo e por alguns dados coletados no Brasil. Então, em primeiro lugar, a nossa situação atual não é das melhores em relação a esse tema, muito pelo contrário. O percentual de mulheres atualmente nos conselhos de administração do Brasil varia, dependendo da amostra utilizada, de 5% a 8%. Quando pegamos todas as empresas listadas, temos aí o número mencionado por Heloísa, da ordem de 7%. Porém, nas maiores, que são as empresas mais relevantes, este percentual é ainda menor. Quando olhamos apenas as empresas do Ibovespa, observamos um percentual de 6%. Quando observamos as 20 maiores companhias do país, o percentual se reduz para 5%. E ontem, por curiosidade, analisei os conselhos das 5 maiores empresas privadas do país, Bradesco, Itaú, Ambev, Vale e Telefônica, e dos 60 cargos de conselho, apenas um era ocupado por mulheres, quer dizer, um percentual inferior a 2%. Portanto, a situação não é das melhores, inclusive em relação aos principais mercados mundiais. O percentual no mundo inteiro, obviamente, não é elevado, porém o nosso ainda é muito inferior. Um terço, mais ou menos, do percentual observado no mercado norte-americano, da ordem de 18%, e cerca de 40% do observado na União Europeia, que é da ordem de 14% atualmente. A questão mais importante não é apenas desse percentual ser baixo, mas principalmente de não termos observado quaisquer avanços neste tema nos últimos 10 anos. Então, fizemos uma coleta recentemente de dados das empresas do Ibovespa, que são as empresas mais relevantes, novamente, olhando os conselhos de administração de 2001 a 2011, e o percentual se mostrou absolutamente o mesmo, da ordem de 6%. Não há, portanto, nenhuma evidência concreta de que estamos avançando em relação a este tema e de que trata-se apenas de uma questão de tempo. Não há evidências nesse sentido. Além do atendimento ao princípio constitucional da igualdade e do atendimento às metas do milênio da ONU, no sentido de promover igualdade de gênero e empoderamento das mulheres, o que por si só já justificaria a iniciativa do presente projeto de lei, centenas de estudos, e estou falando de estudos realizados no mundo inteiro, e não estudos acadêmicos distantes da realidade, mas que analisaram empresas, que realizaram entrevistas com pessoas, estudos avaliados por pares independentes e publicados nas principais revistas e jornais científicos do mundo inteiro, centenas de estudos confirmam que existe também um racional econômico em favor do aumento da diversidade de gênero nos conselhos de administração. Portanto, esses trabalhos realizados em campos como direito, economia, gestão, liderança, sociologia, psicologia organizacional, mostram e atestam que o número de mulheres, o maior número de mulheres nos principais centros decisórios das organizações empresariais pode acarretar diversos benefícios, entre os quais presença de mais pontos de vista diferentes, com mais debates e, consequentemente, melhores decisões. Melhor desempenho financeiro. Naturalmente, não há unanimidade dos estudos, porém, sem dúvida, a grande maioria atesta um aprimoramento no geral do desempenho da companhia. Um melhor aproveitamento do capital humano organizacional. Haja vista que cerca de metade do mercado de trabalho é composto por mulheres e, na medida em que você tem uma ascendência hierárquica nas organizações, você vai perdendo boa parte desses talentos e, ao final, você fica basicamente com um lado só da moeda, o lado dos homens. O melhor funcionamento dos conselhos, incluindo, conforme mencionado por Heloísa, um menor nível de conflito interno, uma negociação melhor das questões a serem deliberadas. Uma menor probabilidade de realização de operações que acarretam risco extremos. Um dos estudos-chave realizados nos últimos anos comparou os conselhos de administração de bancos norte-americanos durante o período anterior à crise dos chamados subprime, e constatou que aqueles bancos que tinham muito mais mulheres nos conselhos tiveram uma probabilidade muito menor de realizar operações de alto risco de empréstimos e, consequentemente, não causaram tanto prejuízo ao ente público. Melhores práticas de governança e maior valorização da adoção de padrões éticos, também outro resultado constatado com base numa maior proporção de mulheres. E, por fim, uma melhor visão social, sensibilidade social e de mercado. Na principal experiência concreta sobre o tema, mencionada até o momento por Heloísa, da Noruega, eu desconheço esse estudo que menciona os impactos negativos, mas ressalto que o problema das empresas listadas, da diminuição de empresas listadas, é um problema global. Na verdade, vem sendo alvo de várias reportagens em vários mercados globais a diminuição da atratividade daí das empresas ao mercado de ações. Portanto, não conheço esse estudo especificamente, porém, ressalto que esta é uma questão global e que não sei se a causalidade pode ser totalmente resultante da aprovação da lei. Temos um outro aspecto importante, que é a reação inicial a este projeto de lei. Vejam bem, na Noruega, que é um país muito mais avançado já socialmente e com uma tradição muito maior de igualdade, né, de gênero. No país, conforme consta do próprio projeto de lei, muitos empresários executivos reagiram a essa ideia, afirmando que eles teriam que contratar acompanhantes para fazer parte do conselho, mencionando que implicitamente que talvez fosse melhor ter acompanhantes do que executivas nos seus cargos-chave. Portanto, acho que você tem reações que são naturais iniciais, porém, sem dúvida, nos últimos anos não constatou-se nesse país nenhuma grande crise, nenhum grande problema, muito pelo contrário. Existem estudos, como mencionei, que mencionam aprimoramentos de vários conselhos de administração e que, portanto, não resultam em nenhum impacto negativo macroeconômico, muito pelo contrário. Outro aspecto importante, também um fato, é que as ações voluntárias não têm mostrado efetividade internacionalmente até o momento. Tentou-se em vários desses países, praticamente todos, uma abordagem inicial mais voluntária. E o resultado geral foi um fracasso. O próprio caso da Noruega evidencia isso. Eles tentaram inicialmente um período de 2 anos voluntário e, ao final, chegaram à conclusão de que teriam que realmente ir por uma ação mais prescritiva do regulador. Outro caso interessante a ser citado é da Espanha, que aprovou uma lei em 2007, que deveria vigorar a partir de 2015, mas que não prescreveu punição às empresas. E o resultado é que o avanço tem sido muito, muito tímido e o país encontra-se ainda muito distante do percentual solicitado nessa nova legislação. Temos um caso recente... Meu tempo se esgotou? Ok. Temos um caso recente da União Europeia, que vem discutindo seriamente, trouxe aqui inclusive o relatório de progresso recém-lançado, e que eles também estão tentando inicialmente uma iniciativa voluntária. Eles pediram para que as empresas voluntariamente se comprometessem a certos percentuais a partir de 2020. Um ano depois, em todo o continente europeu, apenas 24 empresas manifestaram algum interesse sobre esta ação voluntária. E, portanto, há um caminho aí sendo trilhado na própria União Europeia, em um âmbito maior, para que esse sistema prevaleça. Inclusive, recentemente, no último ano, Houve aprovação de legislação na Itália, um país latino, que também tem problemas como o nosso com baixíssimo percentual de mulheres, na França e na Bélgica. Em todos esses países foram aprovadas leis, recentemente, estabelecendo um percentual mínimo de mulheres com tempos variados, alguns a partir de 2015, outros a partir de 2017 ou 2020. O próprio caso da Suécia, que foi mencionado, é um caso interessante, porque a coisa não foi tão voluntária, assim, já que existem várias notícias e manchetes, e eu trouxe algumas de jornais suecos, no qual, de tempos em tempos, o órgão público vem e ameaça com legislação sobre o tema. E, com base nessa ameaça, desse porrete, as pessoas, as empresas começam a mudar um pouco mais. Mesmo com todo esse avanço que houve, né, tem aí um conselho com mais de 20% de mulheres atualmente, mesmo assim, existe um projeto agora em curso para a sociedade de economia mista, empresas públicas, de forma muito similar ao presente projeto que está sendo apresentado. Meu outro argumento, outro fato, é que vários trabalhos científicos refutam veementemente o argumento de que o atual sistema para a seleção de conselheiros é meritocrático. Primeiro, que o processo de identificação de novos conselheiros ou potenciais conselheiros, como é de comum conhecimento no mundo inteiro e principalmente no Brasil, é muito desestruturado. Na enorme maioria dos casos, a escolha de conselheiros é baseada em função de critérios relacionais e políticos. Como os homens têm muito mais chance de serem amigos de longa data de outros homens e ter liberdade com eles, é natural que eles tenham uma chance muito maior de serem escolhidos. Existe uma rara exceção em relação a isso no caso de alguns conselheiros chamados independentes, porém constituem uma minoria nas nossas empresas. Quer dizer, em alguns casos, muito raros ainda, há um processo mais estruturado, mas em sua enorme maioria isso não acontece e, naturalmente, nas empresas sob controle estatal, essa chance é menor ainda. Os próprios conselheiros reconhecem a ausência de meritocracia, já que menos de 10% das empresas afirmam realizar algum tipo de avaliação individual de desempenho dos conselheiros. Então, se por definição as empresas não avaliam o desempenho dos seus conselheiros, como afirmar que esses são os mais aptos para estarem ali? Realmente não tem lógica. Mundialmente, e com base em outros estudos internacionais, a percepção sobre a qualificação das mulheres tende a ser sistematicamente enviesada. Vou citar apenas dois estudos para exemplificar o que eu quero dizer. Em um deles, realizado na Espanha, portanto, de uma realidade mais próxima culturalmente do que a Noruega, de nós, esse estudo constatou que a chance de você ter uma mulher no conselho é muito maior quando você já tem uma no conselho, de você ter uma segunda mulher, o que mostra claramente que, inicialmente, você subestima o potencial ou a capacidade das mulheres de estarem ali naquele conselho. Um outro estudo similar, realizado nesse caso no ambiente norte-americano, entrevistou CEOs, diretores-presidentes de empresas, e esses argumentaram que eles têm um certo temor de contratar conselheiras inexperientes, que nunca participaram de conselhos. Porém, esse temor não acontece para homens. Então, o medo de arriscar, digamos assim, né, entre aspas, claro, ter uma mulher conselheira, não acontece com os homens. Portanto, o argumento de que a seleção é equânime e meritocrática não vale. Isso não se dá apenas por eventuais conflitos de interesses, mas também por uma certa discriminação implícita e não intencional, muitas vezes, de nós, principalmente homens, claro. Em resumo, minha opinião deve-se ir adiante nesta importante e fundamental iniciativa, definindo-se, sim, um percentual mínimo para mulheres nos conselhos de administração das empresas públicas e sociedades de economia mista. É um projeto de lei que atende, conforme já observado pelas próprias comissões de assuntos econômicos e sociais, a Constituição, novamente, ao princípio de igualdade, as metas do milênio da ONU, do qual o Brasil é signatário, dá um bom exemplo social para a iniciativa privada, você aproveita mais o talento existente nas companhias e, por fim, isso não deve ser visto como um risco, mas sim como uma oportunidade de aprimorar substancialmente os conselhos de administração das empresas sob controle estatal, os quais necessitam de muito aprimoramento, conforme observado em vários trabalhos realizados no campo da chamada governança corporativa. Sugestões em relação ao projeto apresentado. Em primeiro lugar, acredito que deveria haver alguma discussão sobre potenciais punições em caso de descumprimento. Acho que deveríamos ter também uma identificação clara de que estamos falando de conselheiros titulares e não suplentes, porque sempre tem o risco de colocar mulheres como conselheiras suplentes. E, por fim, acho que essa discussão tem que ser estendida não só para as sociedades de economia mista e empresas públicas, mas para outras empresas que recebem aportes de recursos públicos. Por exemplo, você tem situações como o BNDES, um ente público, que é acionista relevante de muitas empresas, indica muitos conselheiros em várias empresas, e um caso que eu vou citar, o caso de uma empresa chamada Fibria, no qual o maior acionista atualmente é o BNDES, cerca de 33% das ações com direito a voto. E no Conselho de Administração nós não temos uma mulher. Portanto, o governo deveria, de certa forma, fomentar a participação feminina também em empresas que têm recursos públicos envolvidos de alguma forma. Bem como poderia criar, inclusive, incentivos voluntários para que as empresas tivessem algum tipo de benefício junto a esses BNDES ou outros organismos, caso essas empresas contemplassem maior diversidade nos seus conselhos de administração. Indo mais além, acredito que o governo deveria fomentar esta prática em outros tipos de conselho nos quais possui poder para indicar membros, como, por exemplo, o Conselho Deliberativo de Fundos de Pensão de Empresas Estatais, onde, em muitos casos, você não encontra mulheres. Portanto, em resumo, em minha opinião, trata-se de uma etapa fundamental desse projeto de lei na construção de um país mais justo, mais equânime, e ficar contrário a essa iniciativa é, ao meu ver, ficar na contramão da história. Muito obrigado.
Eu, aqui vendo a explanação do Dr. Alexandre De Michele e as palavras do senador Cacildo Maldana, falando das netas, dos filhos, eu fiquei até com medo de estar incorrendo num corporativismo, porque eu tenho 5 filhos, 5 homens. Agora tem. Um dia uma amiga disse que eu tenho um lugar no céu, porque como está faltando homem também. Eu quero passar a palavra ao Dr. Carlos Alberto Rebelo.